Quarta Cultural.
Quarta Cultural hoje especial, a gente vai fazer uma viagem sensorial pela mente inquieta e também genial de Jocide Oliveira, que é compositora, pianista, escritora e cineasta, é puro vanguardismo aos 89 anos de idade. Essa artista que é múltipla, que já tocou sob a regência de Stravinsky, quebrou padrões com óperas multimídia, retorna a Curitiba, onde tudo começou, e eu, Ayrton Batista Júnior, conversamos com a Jocide Oliveira, nossa convidada hoje aqui na Quarta Cultural. Seja bem-vinda, Jocide.
É um prazer estar aqui de volta em Curitiba, vir, enfim, em busca das minhas origens, que não estão perdidas, e que eu estou encontrando uma, mas isso é uma grande emoção.
E tem um ponto que ajuda nessas origens, que é a Mostra Jocide Oliveira, uma artista curitibana. Ela começou agora no dia 20 de maio, mas vai até o dia 25. Como é essa exposição?
Essa exposição foi uma ideia muito boa do Álvaro Calas, que é um produtor aqui em Curitiba, muito, enfim, competente. E eu, no começo, achei, mas será que vai funcionar? Não é muita coisa. E ele disse, não, isso funciona. E, realmente, nós começamos ontem com um papo, foi todo falado no Memorial de Curitiba, que eu achei um lugar lindo, espetacular, que eu não conhecia. E o público era realmente ligado, um público que a gente sente quando está presente, né? Porque hoje em dia o público às vezes é passivo, ele está noutro mundo. Vocês não sabem, porque a rádio vocês não sabem. Você tem essa felicidade de falar muito bem, porque o locutor fala muito bem, eu adoro ouvir. Mas você não sabe o que o ouvinte está sentindo. A gente sente no palco, né? E realmente estava um público muito presente, muito ativo.
Bom, na Cinemateca acontece hoje, e também vai ter no domingo, uma sessão de... Hoje, domingo, então, sessões de Liquid Voices, filme com direção da Jocide Oliveira. Esse filme é definido como uma ópera cinemática, Jocide?
Bem, esse título eu aqui encontrei, quer dizer, achei uma fórmula, porque, na verdade, como vocês bem sabem, o cinema visa principalmente a imagem e o texto. A música vem em segundo plano. A música chega no final, quando já não tem mais dinheiro para a produção, daí vamos botar uma musiquinha. E realmente isso se sente depois. E a diferença é que existe um modelo que é, digamos que, pelo menos na Europa, nos Estados Unidos menos também, mas também, chamam de música-vídeo. Então, é um filme que visa dar tanta prioridade à música quanto à imagem e ao texto. E isso que nós fizemos, mas só que ao extremo, porque chama... Daí eu achei que realmente seria uma maneira de justificar e de explicar melhor como ópera cinemática.
Bom, as exibições da Cinemateca, amanhã na Capela Santa Maria, 8 da noite, com Gabriela Giluda, Lilian Nakaodo e o Sérgio Albach, acontece um concerto, né, com as suas obras, lá na Capela Santa Maria, amanhã a partir de 8 da noite. Também haverá uma palestra na sexta-feira na EMBAP, no Auditório Praça Tiradentes, que fica na Rua Saldanha Marinha 131. E também, dentro da programação que homenageia a Jocy, o lançamento do livro Alucinações Autobiográficas, né, que você lançou no ano passado.
E que a gente conversou com ela, inclusive, na nossa quarta cultural no ano
exatamente,
passado.
Exatamente, no Museu na Casa Alfredo Anderson, na Rua Matheus Leme, perto do Shopping Miller, sábado 10h30 da manhã, tem toda essa programação. No livro, você descreve o início, conta histórias aqui em Curitiba, na Rádio Clube Paranaense. Como é que começou o seu envolvimento com a música aqui em Curitiba?
Bem, eu não tenho um começo exato. Eu acho que eu ouvi música antes de nascer, eu sempre digo isso, mas é verdade. Minha mãe tocava e tocava muito quando estava também grávida. E depois ela continuou tocando e eu, com 2, 3 anos de idade, ouvia e copiava aquilo que ela tocava, pelo menos com um dedinho só, de ouvido. E comecei e aí ela começou a ver que eu tinha vocação mesmo, e ela tocava peças daí fáceis, que ela compreendendo que eu poderia copiar, né? E eu copiava e passei a tocar de ouvido com 4 anos eu toquei na rádio aqui. Ontem ainda falei nisso, na rádio PRB2. Uhum. Mas ninguém sabia se existia, não existe mais, provavelmente.
Sim, não existe mais.
Mas é uma rádio.
Sim, a mais antiga do estado, de 1924, a terceira do país.
É isso que eu ia falar, a terceira mais antiga do país, inclusive.
Exato. E foi assim, quer dizer, eu acho que isso, a música sempre fez parte da minha vida. Só que eu sempre tive uma vontade de uma maior abrangência, quer dizer, na questão toda da imagem, do áudio, digamos, audiovisual, da cena, desse desafio que é a totalidade, digamos, das artes que se unam e que faz com que se sonhe o quê? Com uma ideia, digamos, é a ópera. A ópera é uma das formas que a humanidade realmente gosta, venera, porque faz parte do... Ela muda o inconsciente coletivo. Mas os tempos mudaram e a ópera também deveria mudar. Então é óbvio que, por exemplo, Liquid Voices não é o registro de uma ópera em teatro. Não. É uma ópera feita para cinema. As linguagens são diferentes, a linguagem de teatro e a linguagem de cinema, como vocês bem sabem.
Vamos tocar mais uma música, então. Nós estamos ouvindo? Comenta um pouquinho.
Cadê?
Peça. O que nós estamos ouvindo? Qual parte da peça?
Sim, eu acho que é um trechinho muito curto, mas eu entendo que no rádio deve se dar assim, uma citação mesmo quase imperceptível para que o público apenas tenha curiosidade de ir, ouvir e descobrir por si mesmo.
E eu queria aproveitar, já que a gente está aproveitando isso do rádio, o Tusca perguntou da volta a Curitiba. Eu lembro que quando a gente entrevistou no ano passado, quando estava lançando a biografia, você falava de voltar para Curitiba e relembrar coisas que estava vivendo aqui. Agora você voltou. Como que está sendo olhar a cidade agora?
Engraçado. Eu tenho uma impressão da cidade. A última vez que eu estive aqui foi há 10 anos atrás. É que a Curitiba renasceu. Realmente tem um quê assim de mais vida. De mais animação, de mais jovens participantes, atuantes. Eu acho que os museus, todos os monumentos históricos estão sendo muito bem preservados. E isso é muito, o centro histórico é muito interessante. Eu acho que me lembra um pouquinho assim, São Paulo de 30 anos atrás. Só o conselho é: não vá muito adiante, porque para São Paulo não foi bom.
Tá bom do jeito que está.
Aí tá bom.
Vamos ouvir mais um trecho, então, de A Mulher dos Cabelos de Ouro. Esse é o nome da peça, né? Vamos ver um trechinho mais.
Suas intenções. Ofereceu-lhe um cacho dos seus cabelos dourados.
Conosco aqui na Quarta Cultural, Jussi de Oliveira, compositora, pianista, grande nome da música brasileira, considerada a precursora da música eletrônica no Brasil, pelo menos é o título que atribuem a você, Jussi, desde Apague Meu Spotlight, uma montagem que estreou em 1961 no Teatro Municipal de São Paulo, parceria sua com Luciano Bério.
É, a estreia foi em São Paulo e no Rio. Uhum. Um dia em São Paulo, um dia no Rio, nos dois teatros municipais, com a Fernanda Montenegro, Ítalo Ross, e Sérgio Brito e toda a companhia dos sete, que era a melhor do país.
Direção do Gianni Ratto, né?
Exato. E foi uma parceria com o Luciano Berio, que era um papa da música eletrônica. Eu tinha 19 anos, 20 anos, e obviamente o Brasil não tinha condições de ter um estúdio de música eletrônica, nada. E eu consegui que a Philips trouxesse um aparelhamento que era piloto, que tinha sido para a Expo de Bruxelas, e ele trouxe, eles trouxeram esse equipamento que nós fizemos com 12 caixas, sendo espacializado o som, o que é raríssimo, acho que talvez a primeira vez. Então é uma coisa que sempre me citam entre compêndios, mais no exterior do que aqui, essa questão do pioneirismo, ser uma mulher. E veja bem, uma mulher com 19 anos, ela sofre outro tipo de preconceito, né? Ela é uma menina. Mas eu tive que trazer essa ideia, que eu já estava com a obra sendo feita, né, que era um drama eletrônico, ao Luciano Berio, nos Estados Unidos, onde encontrei no festival de Tanglewood. E ele ficou muito entusiasmado e trabalhamos durante um ano, isso aí começou em 1960, para vir para essa estreia. E aí, a finalização, nós fizemos na Rádio MEC, em São Paulo. Não em São Paulo, não, no Rio, e em São Paulo, na Rádio Cultura.
Bom, e ainda nessa situação dessa parceria com o Luciano Berio, daí a gente viaja um pouco para os seus contatos com Stockhausen, com John Cage, músicos de vanguarda fora do Brasil. Como é que foram essas conversas? Você foi amiga dessas pessoas? Teve trabalhos realizados ou registros com essas pessoas?
Bem, eu vivi muitos anos com um pé aqui e um pé no exterior. Então eu morava nos Estados Unidos, morava na Europa, passava alguns meses aqui e... Aí cada um deles é um recorte da vida deles, artística, musical, que eu tive essa oportunidade de vivenciar, de participar. E aí fazendo como pianista, tocando a obra deles. E isso significava ser um instrumento, porque aquilo estava sendo criado, experimentado. Lembre-se bem, quer dizer, que os anos 60 eram anos de experimentação, né, em várias artes, em tudo, em questões comportamentais, questões psicológicas, em tudo, sexuais. Era uma libertação, né? E que isso ocorreu naqueles aquelas duas décadas. E aí eu tive essa oportunidade de tocar com Stravinsky, de trabalhar muito com John Cage, com Stockhausen. E isso, evidentemente, me deu um amadurecimento e um conhecimento que poucos da minha geração tiveram, porque eles eram de gerações, enfim, muito mais avançadas.
Nós estamos recebendo aqui na Quarta Cultural Jocide Oliveira, que vem a Curitiba para a Mostra Jocide Oliveira, uma artista curitibana que tem programação por toda a cidade até o dia 25 de maio, com entrada franca ao público. Jocide, você estava falando dessa questão da experimentação, agora há pouco você falou da inovação, essa ideia da referência, de ter pessoas mais experientes e você começando a carreira nisso. Qual que é a importância dessa construção para você trazer algo novo e a importância de ter no teu trabalho questões novas, como a questão da música eletrônica e essa importância da experimentação?
Bem, eu acho que nós sempre temos que ter um pé na memória, na tradição, né? no conhecimento, porque não existe experimentação sem conhecimento. E isso que nos traz a bagagem, né? Cultural, etc. E, evidentemente, pesquisar mais, porque tudo tem que caminhar. Nós temos que caminhar junto com o mundo que está se transformando. Nós não podemos continuar compondo para o século XIX, se nós somos no século XXI. Então, isso tudo contribui. Não foi tão rápido como eu gostaria e não foi tão fácil também como eu gostaria. Eu continuei trabalhando nos Estados Unidos. Aqui, demoraram muitos anos para que surgissem os primeiros estúdios de música eletrônica nas universidades. Mas muitos e muitos anos.
E eu pergunto, por que Curitiba não conhece Jossi de Oliveira?
Vocês é que sabem, vocês é que estão aqui.
Mas nesses anos todos fora, você teve contatos com o meio cultural da cidade? Teve alguma ligação?
Pouco. Uhum. Muito pouco. Vim aqui poucas vezes. A última vez era há 10 anos. Uhum. Não é nada. É. Mas entre São Paulo e Rio, bastante. E outros estados também, mas aqui, infelizmente, não aconteceu. Está acontecendo agora.
Eu queria aproveitar da entrevista do ano passado que a gente fez contigo, quando você lançou tua biografia, e tem uma fala tua, quando a gente te entrevistou, que você falava da mistura do que, quando você foi relembrar a sua própria história, do que é memória e do que é fato de verdade. Como é que foi lidar com isso, do que você lembra, de como as coisas ficaram na sua mente, de como realmente as coisas aconteceram?
As alucinações.
Bem, eu não acredito particularmente numa autobiografia. Eu acho que toda autobiografia tem algo de ficção, né? De imaginação. Principalmente se for um escritor que tem imaginação. Porque se ele não tiver, tudo bem, ele vai contar só com os fatos. Mas, então, no meu caso, foi uma coisa consciente. Porque eu pensei em voltar à minha primeira infância, quer dizer, os primeiros 5, 6 anos de idade, que depois eu fui embora de Curitiba, fui morar em São Paulo. E aí voltei esporadicamente para Natal, mas nada mais aconteceu aqui. Agora, é impressionante quando se abre um compartimento da memória, como jorram coisas. Nós temos que acreditar na nossa memória, ela existe. Ela está lá, é só a gente abrir o compartimento. E aí, de repente, eu comecei a me lembrar de fatos, palavras e coisas que eu ouvi na infância e que eu disse, mas será que isso existe? Daí, obviamente, eu perguntei ao Dr. Google, né? É a única maneira da gente descobrir. E sempre existia, era sempre alguma coisa possível. E isso foi me levando a procurar outros, e quando não encontrava, eu entrei pelo caminho da imaginação, é óbvio, né? Então, são esses quintais da minha infância, esse mistério todo dessas casas da minha infância, que eu me lembro dos detalhes. Infelizmente, nós já estivemos aqui pelo Batel procurando. E a casa que eu morei, que meus pais tinham construído para casar e para morar, era uma casa modernista, que aqui no Paraná teve um grupo de casas modernistas bem importante, maior e melhor do que em São Paulo. Mas foram desaparecendo. E, infelizmente, a nossa, que era puro, era realmente puro estilo, há 10 anos atrás ela estava de pé. Mas agora, na Rua General Alcídio, ela não...
Coronel Alcídio.
Mas só eram enormes apartamentos, prédios, etc. É uma pena.
Vamos puxar para a conversa aqui o Álvaro Colasso, que é produtor organizador da mostra em homenagem a Jossi de Oliveira. Álvaro, só para reforçar para o ouvinte. Hoje, quarta-feira, dia 21, tem o Liquid Voices na Cinemateca, é isso?
Hoje, né? E domingo.
Hoje e domingo, no domingo...
Às 7 horas.
Amanhã a programação na Capela Santa Maria.
Exatamente.
Com a Gabriela Giluda, a Liliana Codo e o Sérgio Albach com as composições da Jossi.
São composições solos da Jossi, sabe? Cada um vai fazer, enfim, obra solo que ela escreveu para clarone, para piano e para voz.
Na sexta-feira, no auditório da Embap, na Rua Saldanha Marinho, tem a palestra.
Exatamente.
Às 3 da tarde.
Isso.
Com a própria Jossi.
Sim, palestra da Jossi.
Daí no sábado pela manhã, na Casa Alfredo Anderson, na Rua Matheus Leme e perto da Inácio Lustosa, vai ter o lançamento do livro, o relançamento, que eu já comprei o livro, tá bom? Então eu já...
O lançamento é em Curitiba do livro.
Mas vai ter, além do lançamento, tem uma outra situação que você pode contar pra gente aqui.
É, né? Uma situação muito especial, que... Bem, antes de mais nada, antes de falar de situação, é importante mencionar que esse projeto da vinda da Jossi, ele foi um edital aberto do Programa Nacional do PNAB, da Lei Aldir Blanc, que é do Ministério da Cultura e foi administrado pela Fundação Cultural. Então, a Fundação e o Ministério que abriram essa possibilidade. Eu me candidatei com a Mostra da Jossi para fazer esse tipo de evento, para, enfim, aproximá-la em relação ao público curitibano. E aí a gente teve uma grande felicidade, que já estava previsto, assim, pelo menos, o lançamento do livro, quando a Jossi veio a mim e disse que estava disposta a doar uma obra do Alfredo Anderson, da família dela, do acervo dela, para a cidade. Então, vai ter uma doação ao Museu Alfredo Anderson de um retrato que foi pintado em 1894 pelo Anderson.
O Anderson, que é considerado o pai da pintura paranaense.
O pai da pintura paranaense.
Norueguês ele.
Ele tá? É norueguês. Norueguês, né?
Eu só para fechar, eu queria perguntar para a Jocina, como é que está sendo essa semana? Uma semana intensa, porque está circulando muito na cidade e ainda vai circular, né?
Pois é, mas o Álvaro acha que não. Está tranquilo, eu não acho. Eu acho que está intenso.
Está compondo ainda, Jocina?
Perdão?
Está compondo?
Ah, sim, mas não nesse momento, porque aqui o Álvaro não me deixa.
Ah, atrapalhando.
Ela tem peça encomendada para o ano que vem.
Várias, enfim, encomendas e... E compromissos, enfim, até fins de 2026.
É, tem algumas peças que foram apresentadas não faz tempo, né? Fata Morgana vem sendo recuperado, digamos assim.
É, essas peças antigas eu acho interessante, porque elas têm assim, um interesse grande hoje em dia, principalmente o público jovem, né? Porque são peças que foram compostas nos anos 70, fins de 70, 80, e a música eletrônica dessa época também tem muito interesse hoje nos long plays, né? Uhum. Porque a volta ao long play é muito grande, né? É isso, por exemplo, CD para certo tipo de música não funciona mais.
Os DJs gostam muito do trabalho, não, muito vinil.
É, mas é long play. E aí eu tenho justamente long plays dessa época, como histórias para instrumentos acústicos e eletrônicos, que é um culto na internet. Isso principalmente na Europa, no Japão, etc. E ela foi gravada em 79 e foi lançada em 80.
E a gente agradece hoje a presença aqui da Jocy de Oliveira, 89 anos, que está passando pela cidade, como a gente falou então, pela mostra Jocy de Oliveira, uma artista curitibana. A gente falou um pouco da programação, a gente vai deixar também no nosso site para você poder acompanhar todos esses dias de programação. Jocy, muito obrigado pela entrevista, ter vindo aqui falar com a gente na CBN.
Obrigada, sou eu que agradeço a oportunidade.